programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade, né? E nós estamos recebendo aqui hoje pela primeira vez, né, um diácono Bruno Rodrigues, da Igreja Terra Prometida. Diácono Bruno, que é seminarista ali do CETENIT, na verdade já é formado, já é teólogo, né, um garoto também muito estudioso, conhecedor da palavra de Deus, e a gente está aqui hoje para estar tratando do seguinte assunto: Deus realmente condena o aborto? E claro, o Bruno não está sozinho, né? Pessoa que esqueceu, está aqui conosco, a nossa irmãzinha lá, a nossa ministra distrital, querida Daiane Ingrid, lá da Igreja do Nazareno, Central de Volta Redonda. Pastor Guilherme Stoduto está bem representado aqui conosco. Daqui a pouco vou até pedir ela para dar uma palavra aqui, viu, Bruno?
Com certeza.
Vamos ver, ela está dizendo não aqui, mas vamos lá. Né? Mas maravilha. Bruno Rodrigues, o negócio é o seguinte: a questão aborto ainda é uma questão que chama muita atenção. E a gente sabe que existem muitas leis, né? O artigo 128 do Código Penal, inclusive temos aqui uma advogada, né, que está aqui acompanhando o nosso programa, fala mais ou menos sobre essa questão, né? O artigo 128 do Código Penal, e tem também um decreto de lei, né? E aí há um questionamento: aborto é um direito ou é um crime? Não é? Para nós que conhecemos a palavra de Deus, temos a nossa opinião, e acredito, Diácono Bruno, que a sua opinião em relação a isso de forma inicial vai ser, claro, contra o aborto, né? Como é que você vê aí? O que você pode falar mais sobre esse assunto? É crime? É um direito da mulher? Como é que você vê isso aí?
Então vamos lá, pastor. Primeiramente, como trazendo à luz da Bíblia esse assunto, né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que esse assunto, à luz da palavra, isso não era nem para a gente estar debatendo isso aqui.
Exato.
Né? Porque à luz da palavra a gente entende que é um pecado, Deus ele é contra, sim, eu vou provar isso aqui hoje. Se a gente for para a questão da Bíblia, vamos para o Antigo Testamento primeiro, tanto no Antigo quanto no Novo, Deus ele é totalmente contra, porque Deus ele sempre é a favor da vida. Deus ele trata a vida intrauterina desde sempre. Se a gente for pegar Êxodo capítulo 21, do versículo 22 ao 23, o que a lei dizia? Se houvesse um homem brigando com alguma mulher e um desses machucasse essa mulher que tivesse grávida, e se ela viesse só se machucar, esse homem deveria indenizar essa mulher. Mas a palavra diz que se essa mulher viesse a perder esse filho, a lei dizia, era vida por vida. Então Deus ele preserva a vida desde o útero da mulher. Olha o que o salmista, no capítulo 130, no Salmo 139, versículo 13 e 14, vai dizer: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. É Deus tratando a vida na concepção. Olha o que o salmista vai falar no Salmo 71, versículo 6. Desde o ventre, eu vou repetir, ó. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. É Deus tratando a vida na concepção. Então essa falácia, existe uma fala muito perigosa, que o feto não tem vida, que não existe vida, isso é uma mentira. Tanto à luz da palavra quanto à luz da ciência, que eu quero trafegar aqui com o senhor aqui hoje, pastor, usando tanto o que a Bíblia fala e o que a ciência diz. Porque eu consigo provar que o aborto, ele sempre traz prejuízos, traz consequências graves para a vida de uma mulher, e o aborto, ele nunca é uma solução. E para fechar, olha o que Paulo vai declarar em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, à luz da palavra, não tem nem o que discutir. Deus, ele condena o aborto, sim, porque aborto é matar uma vida, aborto é trazer uma interrupção de uma vida a qual Deus, ele sempre tratou no útero de uma mulher. Então, abortar à luz da palavra é pecado, e é pecado, sim. Eu lamento dizer, pastor Rafael, é com muita tristeza no meu coração, o que eu vejo de crente em rede social fazendo campanhas para aborto e falando que isso não tem nada a ver, eu lamento. Por isso que eu preciso citar o texto de novo, Oséias 4:6, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque essas pessoas vão para a rede social e ficam fazendo campanha, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não entrou no coração. E lamento dizer que muito deles não frequenta escola dominical, não leiam a Bíblia, e quando vai para as universidades, o professor muda a cabeça, porque esses assuntos aqui na universidade são totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus fala.
Maravilha, maravilha. Diácono Bruno, nós temos um texto aqui que diz o seguinte: o primeiro dos direitos naturais do homem é o direito de viver. O primeiro dever é defender e proteger o seu primeiro direito, que é a vida. O mais elementar direito humano é o de nascer. Os outros são liberdade, educação, saúde, trabalho, justiça, cidadania. Só ganha sentido se houver o ser humano para desfrutá-los. Cercear o direito à vida é negar todos os demais, né? Aí diz mais aqui: a humanidade se divide na hora de definir em qual momento a vida tem início. Seria na concepção? Seria antes? Seria depois? Em torno desta divergência surge a dúvida sobre a legitimidade do aborto. Grupos prós e contra levantam suas bandeiras centrado no foco de seus respectivos interesses. Há posições das diversas ciências, como psicologia, antropologia, medicina, e há também postulados morais e religiosos. Agora, Diácono Bruno, o que me chama mais atenção é essa questão que concerne sobre a questão do momento da concepção, né? Quando, de fato, a vida tem início? Na concepção? Seria antes? Seria depois? Porque talvez seja esse o problema maior em relação ao aborto, ou não?
Então vamos lá, olha o que a ciência diz. Primeira coisa que a gente precisa entender: aborto não é uma questão política, não é uma questão filosófica e muito menos sociológica. O que envolve é uma questão científica. Então, se envolve uma questão científica, qual área da ciência que tem autoridade para falar? A área da ciência que pode afirmar não é a psicologia, não é a filosofia e não é a sociologia. A área da ciência que pode definir aonde começa a vida ou não, e ela é muito pouco ouvida. Você sabe por que ela é pouco ouvida? Porque a biologia diz que a vida ela começa na concepção. Então, se a vida começa na concepção, pastor Rafael, a gente chega aqui agora nesse para determinar que abortar é matar uma vida. Então, a vida ela começa na concepção. E olha só o interessante. Há uns tempos atrás, tentaram colocar uma lei que com 2 meses, com 8 semanas e com 12 semanas não tinha vida. Mas olha só o que a ciência diz. Um feto com 8 semanas, olha só, as articulações começam a tomar forma e os ossos dos braços e das pernas estão a endurecer. Estão em desenvolvimento os olhos, ouvidos, cérebro, fígado, pulmões e rins. O coração já está batendo a cerca de 150 vezes por minuto. Já é possível identificar o nariz e o lábio superior. Os neurônios começam a dividir-se, formando o sistema nervoso. Isso aqui é o bebê com 8 semanas, com 12 meses. E eles dizem que isso aqui não tem vida. Isso é impossível, olha só. É a ciência que diz. Não é o pastor que está falando, não. Isso aqui é ciência. Agora, ó, com 12 semanas, com 3 meses, o bebê é capaz de mexer os braços, os dedos das mãos e dos pés, e de sorrir e de chupar o dedo. O aparelho digestivo já é capaz de absorver o açúcar. O coração está formado e funciona bombeando sangue para todas as partes do corpo. Isso eu estou falando de um bebê com 2 meses e 3 meses, aonde esses retardados mentais queriam botar uma lei falando que uma criança de 2 meses e de 3 meses não tem vida. Aonde que esses caras aprenderam isso? Isso não é a igreja que está falando, não, pastor Rafael. É a ciência, é a biologia que diz: a vida começa na concepção. Então, se a vida começa na concepção, abortar é matar uma vida.
Maravilha, maravilha, Diácono Bruno. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para uma pausa aqui, que são 9h26, é hora do break. A gente vai dar uma paradinha aqui, mas eu tenho um dado aqui que é interessante, que eu sinceramente não sabia, descobrir agora, que é o seguinte: o Brasil é o país mais cristão do mundo, não é? A quase totalidade de sua população está distribuída entre os segmentos católico, evangélico e espírita. No entanto, carrega um troféu nada lisonjeiro, frontalmente contrário aos princípios cristãos que permeiam a nossa nação. O Brasil é o campeão mundial do aborto. Não sei qual foi a base para essa pesquisa, mas é o que está sendo afirmado aqui. O Brasil é o campeão o campeão mundial do aborto, onde a taxa de interrupção supera a taxa de nascimento. A cada hora, 168 crianças deixam de nascer. Cerca de 30% dos leitos hospitalares reservados à ginecologia e obstetrícia são ocupados por pacientes sofrendo consequências de abortos provocados. Pastor, não era para ser assim, já que o Brasil é o país mais cristão do mundo. E se o Brasil é o país mais cristão do mundo, por que também carrega esse troféu de ser o país campeão no número de abortos? O senhor responde isso pra gente. No próximo bloco a gente vai para um breakzinho rápido e voltamos já com todos vocês. Não sai daí, lembrando que o nosso WhatsApp está liberado para sua participação, viu? 998339692. Quer ligar para cá e falar ao vivo com a gente? 3338-9692, já voltamos com todos vocês. É isso aí, povo de Deus. Estamos de volta aqui com a segunda-feira, em 92. E é um prazer saber que a audiência, com a sua participação, é um prazer saber que você está conectado com a gente aqui ao vivo, viu? Pela Shalom FM 92,7, onde nós estamos tratando hoje de um tema que é crucial, principalmente nessa semana, nessa reta final. Estamos aí para decidir de alguma maneira o rumo da nossa nação, né? Em termos políticos, estamos aí nos preparando para no dia 7 de outubro estar ali escolhendo os candidatos que nós estaremos ali posicionando para nos representar nas escalas estaduais, e também estaremos ali apresentando o nosso candidato a presidente. Você já escolheu o seu candidato? Estaremos também colocando ali senadores, deputados federais, estaduais, governador, né? E a gente tem que estar antenado, até porque o tema que nós estamos tratando aqui hoje no nosso programa é um tema que pode sim determinar a pessoa em quem você vai votar, né? Porque deve ser da parte, deve haver, né, o Diácono Bruno, antes da gente entrar na pergunta que a gente fez, deve haver da parte das pessoas essa preocupação de saber o que o seu candidato pensa sobre essa questão, né? Sobre essa questão do aborto, não?
Com certeza. Sabe qual que é o maior erro do povo de Deus? É quando coloca a questão de que política não se discute, política do diabo. Isso é uma falácia, gente. Povo de Deus, vocês precisam entender. Uma coisa que Deus trata o homem, tanto no Antigo Testamento como no Novo, como ser biológico, sociológico, psicológico, espiritual. Deus, ele não despreza a nossa cidadania terrena. Então você precisa estar muito antenado. Talvez você chegou agora, ligou teu rádio agora, eu vou repetir. Você, principalmente cristão, você precisa estar antenado em quem você vai votar. Primeira coisa que você precisa fazer é olhar o que o teu candidato apoia. Qual que é o viés ideológico dele? Porque, pastor Rafael, me desculpa, como é que um cristão vai votar em um cara que apoia aborto, casamento gay, liberação de droga? Como é que um crente vai votar num cara desse que apoia todo esse lixo moral? É todo esse lixo que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, povo de Deus, vocês precisam estar antenados. Se o teu candidato apoia isso, me desculpa, não dá pra votar. Ou você é cristão, ou você vai votar num cara desse. As duas coisas, me desculpe, mas não dá.
Maravilha, maravilha. Antes da gente comentar aqui, Diácono Bruno, sobre as posições, né, dos presidenciáveis, principalmente sobre essa questão do aborto, a gente comentou no final do bloco anterior o seguinte, um texto que diz assim, ó: o Brasil é o país mais cristão do mundo. Não é? A quase totalidade de sua população está distribuída entre os segmentos católico, evangélico e espírita. No entanto, carrega um troféu nada lisonjeiro, frontalmente contrário aos princípios cristãos. O Brasil é o campeão mundial do aborto, onde a taxa de interrupção supera a taxa de nascimento. No Brasil, a cada hora, 168 crianças deixam de nascer. Cerca de 30% dos leitos hospitalares reservados à ginecologia e à obstetrícia são ocupados por pacientes sofrendo consequências de abortos provocados. Diácono Bruno, o que acontece? O Brasil é o país mais cristão do mundo, ao mesmo tempo que é também o campeão mundial do aborto. Como isso é possível, pastor?
Então, pastor, olha o que Jesus vai declarar em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Infelizmente, esse conceito é internalizado até mesmo dentro do povo de Deus, porque o povo de Deus não conhece aquilo que a Bíblia diz. Como eu disse aqui no início, aborto. Para o povo de Deus, isso é pauta resolvida, é pecado, Deus condena. Olha o que, que Jó declara em Jó capítulo 31, versículo 15. Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou a mim e a eles? No interior de nossa mãe, vida na concepção, é Deus tratando o ser humano na concepção. Olha o que, que Jeremias vai declarar no capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, concepção, vida na concepção, eu os escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, gente, aborto, será que é uma coisa que Deus condena? É claro que condena. A gente está falando de assassinato, porque aborto é assassinar uma vida, aborto é matar. E Deus, ele condena, seja de Gênesis ou Apocalipse, a Bíblia sempre vai condenar a questão do aborto, pastor.
Maravilha, maravilha. E é interessante, o Diácono Bruno, que o Brasil é um país cristão, o maior país cristão no mundo, é o campeão mundial do aborto. A gente olhando assim, Diácono Bruno, a gente parece que não visualiza isso, né? A gente olha por cima, a gente parece que não é uma realidade. Só que um outro dado interessante aqui é o seguinte, embora haja mulheres de todas as idades e condições socioeconômicas variadas, a maioria é de adolescentes, despreparadas para assumir a maternidade ou apavoradas com a reação dos pais e da sociedade. Então, para essas adolescentes, principalmente aqui, pastor Bruno, parece que o aborto ele surge como uma solução. Aconteceu, a menina ficou ali com o rapaz e acabou acontecendo um envolvimento sexual e acabou havendo ali uma concepção, né? E a menina, no desespero, a primeira coisa que ela pensa, vou abortar. É assim que está acontecendo? É dessa forma que o senhor vê também?
Infelizmente,
é uma solução, né?
Infelizmente, é o pensamento que surge na cabeça dessas meninas e de mulheres, que abortar é uma solução. Só que eu vim nessa manhã para te dizer que abortar nunca é solução. Você não resolve um problema causando outro problema, pastor. Porque você sabe qual que é a falácia quando nós falamos de aborto aqui no Brasil, principalmente dentro das universidades, com esses professores com pensamento esquerdista e com viés ideológico que é contra a palavra de Deus? Você sabe o que, que eles dizem quando fala da questão de aborto? Eles sempre tentam linkar isso à questão do estupro. Só que quando nós falamos de estupro aqui no Brasil, é claro que existe, é claro que isso também é uma realidade, isso causa consequências gravíssimas na vida de uma mulher. Só que a maior índice, vou repetir, o maior índice de gravidez aqui no Brasil é fruto da irresponsabilidade humana. Vou repetir, o maior índice de gravidez a indesejada no Brasil é índice da irresponsabilidade humana. Sabe por quê, pastor? São filhos de mulheres e homens que vão para carnaval e não se protegem, engravida. São pessoas que mantêm relação sexual fora de casamento e não se protegem e causa gravidez. Aí quando acontece isso, eles acham, agora eu vou abortar, como se fosse arrancar uma unha do pé ou uma unha da mão. Mas só que eu quero falar uma coisa aqui, pastor, se o senhor me permite. Eu estou com uma pesquisa aqui americana, aonde o aborto é legal. Vou repetir, eu estou aqui com uma pesquisa americana, aonde o aborto é legalizado. E nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil não, pastor. Que qualquer um faz uma pesquisa e a mídia solta como se fosse verdade absoluta e as pessoas estão reproduzindo. Nos Estados Unidos não é assim não. Quando um camarada ele faz uma pesquisa, levanta uma gama de estudiosos para ver se a metodologia dele está viciada ou não. Porque aqui no Brasil é muito fácil. Qualquer doido faz uma pesquisa aí, lança na mídia, lança na internet, o povo começa a reproduzir achando como se aquilo fosse verdade absoluta. Lá não. Lá o aborto é legal. E olha a pesquisa que esse cara fez. Ó, pessoas que abortam, consequências físicas. Vamos para consequência física primeiro, ó. Perfuração no útero, retenção de restos de placenta, seguida de infecção, perigo de lesão no intestino, na vesícula, na bexiga ou nas trompas, embolia pulmonar, hemorragias uterinas e infecção generalizada. Há sangramentos que requer transfusões. O risco do aborto espontâneo no segundo semestre de gravidez aumenta 10 vezes após um aborto provocado. risco de morte para gestante, maior possibilidade de esterilidade e disfunções sexuais. Eu estou falando de um lugar onde o aborto é legalizado, porque existe uma falácia aqui no Brasil que aborto é questão de saúde pública, que se legalizar vai melhorar. Eu quero te dizer que questão de saúde pública não é aborto, mas é mulheres que abortam, independentemente se é legal ou ilegal. Agora, para fechar a pá de cal, consequências psíquicas. 4 vezes mais propensas à internação psiquiátrica, 9 vezes predispostas ao suicídio, probabilidade de doenças incuráveis na alma, perturbações depressivas e ansiosas. Eu estou falando de um lugar onde o aborto é legal. Então aqui a gente encerra esse argumento que se legalizar o aborto, mulheres vão deixar de morrer. Se você legalizar o aborto, mulheres vão ser bem cuidadas. Eu quero te dizer nesta manhã, isso é uma mentira. Independente se legalizar ou não o aborto, mulheres vão continuar morrendo. Vai trazer consequências terríveis, psicológicas, fisiológicas, para a vida dessas mulheres, pastor. Porque é muito bonito, é muito lindo quando você vê uma artista na televisão dando entrevista. Não, porque eu abortei. Não, porque eu interrompi uma gravidez, e você vê ela com um sorriso de canto a canto, e as pessoas tendem a acreditar naquilo ali. Eu quero te dizer que aquilo ali é tudo uma representação, aquilo ali é tudo uma mentira, aquilo ali é um circo. Mulheres que abortam, eu vou repetir, 4 vezes mais propensas à internação psiquiátrica, 9 vezes predispostas ao suicídio, probabilidade de doenças incuráveis na alma e perturbações depressivas ansiosas. Então, você que é mulher que está me ouvindo, independente se você é cristão ou não, eu quero te dizer, aborto nunca é solução. O aborto, ele traz consequências terríveis para a vida de uma mulher. E nunca vai ser uma solução. E a Bíblia sempre vai condenar essa prática.
Maravilha, pastor Bruno. O senhor falou O senhor falou das consequências, né, que a mulher que aborta traz sobre si, né? E a gente tem aqui alguns textos de mulheres que abortaram. Eu ia falar aqui de uma outra situação, mas achei interessante isso aqui, ó. Eu tinha apenas 17 anos. Isso aqui é um relato de uma moça que abortou, né? Alícia, não sei se é um nome fictício, mas diz assim: os 27 anos de Alícia e sua jovialidade escondem um sofrimento atroz. Aos 17 anos fez um aborto, coagida, intimidada pelo companheiro. Reconhece agora que se deixou levar por ele em tudo e arrepende-se profundamente de ter perdido voluntariamente um filho. Ela diz aqui: naquela altura eu tinha apenas 17 anos, o meu companheiro tinha mais alguns, várias relações anteriores e um filho pequeno que mimava em tudo. Reconheço que para aquela criança o Carlos era um bom pai. Eu estava verdadeiramente apaixonado e nunca tinha estado com outra pessoa. Para ele, a relação não era clara e decidimos viver juntos para solucionar isso, mas não serviu de nada. O Carlos só me usava para fazer amor e eu era incapaz de me aperceber disso. Fazia tudo o que ele me pedia, qualquer que fosse a hora e que ligasse, eu ia sempre. E numa dessas noites fiquei grávida, a sua reação foi instantânea. E ele disse: acaba com isso, tu não vai ser capaz de criá-lo. Essa aqui foi coagida pelo namorado a lançar a mão dessa vida que havia sido gerada dentro dela, né? E isso é um relato de uma mulher que fez a prática do aborto, Diácono Bruno. Você falou aí das consequências, sim, isso aqui é um relato real. Essa daqui diz aqui, ó. Um outro relato aqui pra gente discutir aqui. Ela diz assim: sentimos que nos estão a arrancar uma parte do nosso corpo. Olha só. Ela disse que tem 30 anos e foi a 2 que abortou numa cidade de Andaluzia. Sofreu maus tratos no âmbito da relação e foi coagida também a abortar. Uma situação muito frequente que é silenciada e pouco denunciada. O Diácono Bruno, parece então que as mulheres acabam abortando por força de pessoas, ou no caso aqui até por força do companheiro?
Exatamente. Por que que acontece? Como o senhor citou, a maioria da questão da gravidez indesejada aqui no Brasil são de pessoas jovens. Então muitas das vezes fica com medo, como o senhor mesmo colocou, da reação dos pais, da família, porque a mulher ela não sabe como é que esse pai vai reagir, e muitas das vezes da coesão do macho, do namorado, que não é homem para assumir, porque foi homem para fazer, mas não foi homem para assumir, Então eles determinam que elas vão abortar, achando que isso vai ser uma solução. E muitas das vezes, pela falta de um conhecimento, pela uma falta de uma estrutura familiar, que isso também conta muito, elas acabam tomando a decisão de abortar, achando que aquilo ali seria a melhor atitude. Como o senhor mesmo colocou, são mulheres que hoje se arrependem. E você sabe o que eu acho interessante, fico alarmado, pastor Rafael? É que isso a mídia não mostra. A mídia não, você não vê na mídia mulheres falando que se arrependem. Você só vê a mídia passando que é uma coisa normal, que é uma coisa legal, achando que aquilo ali não tem nada a ver. Mas você sabe por que eles fazem isso? Porque estão querendo colocar na sociedade ensino que são totalmente contrários à palavra de Deus. É isso que o povo de Deus precisa entender e estar antenado. A grande mídia, a grande emissora, que só apoia o lixo moral, você vê que só é ensino contrário à palavra de Deus e contrário à Bíblia. E nós precisamos entender. E qual que é o antídoto para uma sociedade corrompida? Qual que é o antídoto para uma sociedade pecaminosa? É a palavra de Deus. Então, por isso, pastor Rafael, que quando eu chego na sala de aula, no ambiente de faculdade, uma coisa que eu falei com Deus, eu não me calo. Pode me ridicularizar, podem debochar de mim, podem me chamar de tudo que for, mas eu não me calo. Porque enquanto os professores, enquanto a mídia, as redes sociais começam a passar informações que são contrárias à palavra de Deus, e eu como cristão eu me calo, qual que é a mensagem que eu estou passando? Que tudo isso que eles estão falando lá é uma verdade. É por isso que eu não me calo. É por isso que eu coloquei mesmo para Deus que eu sempre vou me posicionar, seja em questão de aborto, seja qualquer outra questão. Repito, à luz da palavra de Deus, aborto, ele é pecado. E se você que está me ouvindo não tem a Bíblia como regra de fé, eu te mostrei que à luz da ciência, da psicologia e até mesmo da sociologia, o aborto nunca é solução.
Maravilha, maravilha. Diácono Bruno, o senhor falou uma coisa que a gente está às vezes acostumado, parece que até, de certa forma, como se fosse um jargão, que é coisa de jovens, né, de adolescentes, de meninas novas, fazer aborto, só que não é bem isso que as pesquisas apontam, não, né? Aqui diz o seguinte: uma em cada cinco mulheres até 40 anos já fez aborto no Brasil. E o que me chama mais atenção é o seguinte, essa afirmação aqui, que católicas e evangélicas são maioria. Nós temos uma outra pesquisa aqui que diz o seguinte: 70% das mulheres que já abortaram são cristãs. Olha só, 70% das mulheres que já abortaram são cristãs, revela a pesquisa. Dessas mulheres, 43% frequentavam as reuniões da igreja pelo menos uma vez por mês, no momento em que abortaram seu filho. Esse contato com o evangelho, com a pregação da palavra, não está sendo suficiente, o Diácono Bruno, para poder diminuir esse afã pelo aborto,
não é? Não é que a pregação do evangelho não tem feito efeito. O que está acontecendo nos dias de hoje é que a palavra está sendo pregada, pastor. A gente tem aqui, por exemplo, esse ambiente aqui da rádio, onde todo dia tem uma pregação, tem assuntos que trazem para dentro da palavra, os pastores nas igrejas estão pregando a palavra, líderes de jovens estão ensinando, por exemplo, na minha igreja, a minha líder de jovens, Andresa, ela já ensinou esse assunto para os jovens. Mostrou consequências gravíssimas do que o aborto faz. Então, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo mostrada, mas o que é que está acontecendo com o povo de Deus hoje? E me permita, pastor, me desculpa, falar que católico e evangélico, seja cristão ou católico que está abortando, me desculpa, mas isso não é crente nem católico nem aqui nem na China, porque um cristão e um católico que aborta, que tem esse viés, que passa pela cabeça, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de crente ou de católico, porque o catolicismo também é totalmente contra essa questão de aborto. Então, o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus? É que ninguém quer buscar conhecimento, essa que é uma verdade. Um dia eu até brinquei com um amigo meu, falei assim, ó, fala que vai ter um churrasco, um almoço no domingo de manhã na igreja. A igreja lota. Agora fala que no mesmo dia vai ter um estudo da palavra para ver se o povo vai. Não vai ninguém, vai dois, três, quatro. Infelizmente, a realidade. O povo não quer buscar conhecimento. E toda vez que você despreza o conhecimento, você é destruído. Porque o diabo trabalha na ignorância. O diabo trabalha na falta do conhecimento. A palavra de Deus, ela traz o conhecimento e traz libertação. Então, o que está acontecendo com a maioria dessas jovens mulheres, como o senhor colocou? São pessoas, pastor, que vão na igreja, mas vão por ir. Não buscam conhecimento, não tem compromisso com a palavra, não tem o temor de Deus. Porque a pessoa pode ir, pode falar o que ela quiser. O que vai determinar se uma pessoa é cristã ou não? É o que a palavra diz, é os frutos, é o testemunho, não é o que ela fala. Porque você sabe qual é o maior engano das pessoas acharem que as pessoas têm que reconhecer a pessoa como cristã ou não? É pelo que ela fala, pelo que ela veste, se ela grita ou se ela não grita. Eu quero te dizer que não. Você reconhece um cristão de verdade. Não é pelo que ele fala, não é pelo que ele veste ou o jeito que ele anda na rua. Você conhece um cristão de verdade. É pelo testemunho dele. Porque testemunho não é gritar, testemunho não é falar, mas testemunho é estilo de vida. Porque muitas das vezes você pode pregar uma coisa e o teu testemunho contradizer aquilo. Então, se você quer reconhecer um cristão ou uma cristã de verdade, olhe pelo aquilo que ele faz e não pelo aquilo que ele fala.
Maravilha, maravilha, Diácono Bruno. Diácono Bruno, posso dizer para você que a gente vai falar, vamos dar para um breakzinho aqui. Eu já tive nas minhas mãos um caso, isso foi quando era pastor na cidade de Itaboraí, antes de vir para Volta Redonda, de uma jovem na nossa igreja. Ela já tinha dois filhos, né, já com a certa idade, parece que o menininho tinha 5 ou 6 aninhos e a menina tinha 12 para 13 anos. E ela engravidou, não soube da gravidez dela, não fiquei sabendo, mas ela sumiu da igreja. Ela sumiu da igreja por um tempo e eu fiquei querendo entrar em contato com ela, era muito frequente na igreja e sumiu. E um dia ela estava passando na porta da igreja, eu fui até ela e falei com ela: ô, minha irmã, o que que houve? Você sumiu? Ela ficou meio assim: pastor, eu tenho que ir. Não, vem cá, preciso falar com você, o que está vendo? Você sempre frequente aqui na igreja. Com muito custo, Diácono Bruno, ela abriu que estava grávida. E com mais custo ainda, ela contou o que ela estava fazendo. Ela estava tomando remédio para abortar. Diácono Bruno, será que nós, pastores, líderes espirituais, não é, pessoas que estão pregando, a gente muitas vezes, você falou que a palavra está sendo pregada, mas será que a palavra está sendo pregada no objetivo de evitar que esse problema se torne uma realidade dentro da igreja? Porque eu estou com um texto aqui que diz assim, ó, aborto dentro da igreja, né? Quer dizer, isso existe de fato, é real? Como pode de fato, o Diácono Bruno, uma pessoa que está ali ouvindo a palavra, será que a falha está nos pastores, nas lideranças? Você fala muito da questão da falta de conhecimento. De quem é a responsabilidade de levar esse conhecimento sobre esses assuntos até a igreja? Se não responde agora, de um breakzinho, só fala sobre isso para nós no próximo bloco. A gente volta já, o nosso querido Matheus Rabelo Pérez. Matheus Rabelo Pérez, ele pede para mandar um abraço para a sua esposa, para as suas filhas e todos os seus familiares e amigos da Unifoa. Ele diz aqui: me chamo Matheus Rabelo Pérez. Matheus Rabelo, Deus abençoe, meu amado. Um abraço aí para suas filhas, para sua esposa, para todos os seus familiares e amigos da Unifoa. Tá mandado aí o abraço, viu? A gente volta já aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7. Não saia daí, já já voltamos com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação: pastor Rafael dos Santos.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade, viu? E nós estamos aqui tratando do seguinte assunto, da seguinte questão: Deus realmente é contra o aborto? Deus realmente abomina o aborto? A prática do aborto é realmente uma prática condenada pela palavra de Deus? Deus realmente condena? Está aqui conosco discutindo essa questão o Diácono Bruno Rodrigues, da Igreja Terra Prometida, que também é teólogo, seminarista do CETEMITE, e também está no sexto período de psicologia. Uma benção, não é isso mesmo?
É isso aí.
Maravilha. Está sendo forte. Ô, glória. E lá na faculdade, o Diácono Bruno, me perdoe fazer essa pergunta, eu vou estar no script aqui. Como é que é tratar disso na universidade, na faculdade ali, com os seus professores lá?
Pastor Rafael, vou te falar que é bem complicado, viu? Porque, infelizmente, nesse tempo que a gente está vivendo, as universidades estão lotadas de professores esquerdistas, com pensamentos contrários à palavra de Deus, e eles deixam bem claro que aborto não tem nada a ver, que aborto não traz consequências, que aborto é uma coisa normal como qualquer outra. E eu, como cristão, ouvindo tudo isso, não discuto com eles abrindo Bíblia, porque o ambiente também não permite, porque uma das coisas que a gente precisa entender é que eu não posso chegar lá e abrir e falar, não, porque a Bíblia diz, eles não acreditam, então eles não vão me ouvir. Então eu tento pesquisar dentro daquilo que a psicologia fala, daquilo que a filosofia fala, e me posiciono. E lamento dizer, com tristeza no coração, que infelizmente alguns colegas cristãos, por medo do politicamente correto, por medo de se indispor, se calam e até mesmo criticam aqueles que levantam a voz para defender. Eu não me calo não, pastor. Eu parto para dentro deles mesmo, sem medo. E uma coisa que eu aprendi, baseado na história de Elias. Quando Elias ele desafia os profetas de Baal para o Monte Carmelo, e ali Elias começa a debochar, Elias está sozinho contra 450 homens. Porque qual que é o princípio que Elias entendeu? Que ele, Deus, é maioria. Então, por isso que eu não tenho medo, por isso que eu não me calo. Porque, dentro dos princípios da palavra, defendendo aquilo que Deus deixou na palavra, eu e Deus é maioria. Pode vir o exército que for, eu e Deus é maioria. Então, eu não tenho medo, eu não me calo. E sei que Deus, ele é comigo, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Maravilha. Eu conheço essa fala aí. Bom, Diácono Bruno, a gente está comentando aqui, a gente falou no bloco anterior sobre duas colocações aqui, que 70% das mulheres que já abortaram são cristãs, né? Revela pesquisa, né? 70% das mulheres que abortam são cristãs, né? E aqui diz também, na outra pesquisa, que uma em cada cinco mulheres até 40 já fez aborto no Brasil, católicas e evangélicas são maioria, né? E aqui temos uma frase que diz, mulheres abortam, inclusive cristãs. Diácono Bruno, sei que o senhor já falou, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, mas será que existem razões para que a questão do aborto seja uma realidade na igreja? Né? Alguém comentou aqui, em off, né, sua companheira aí, a nossa querida Daiane Ingrid, comentou aqui que existe
pastora
hoje...
Pastora e advogada, né? Detalhe.
Maravilha. Né? Ela comentou aqui uma frase que eu achei interessante, que existe uma pressão muito forte dos pastores em relação à questão da sexualidade dos jovens. E a pressão é para que não se faça sexo antes do casamento. E quando acontece, a jovem acaba falhando, porque o ser humano é falho, e acaba acontecendo, e acontece a gravidez, a jovem evangélica vai e procura o caminho do aborto. Eu queria que o senhor me apontasse, Diácono Bruno, razões, né, que o senhor considera plausíveis para que a questão do aborto seja uma realidade na vida de mulheres cristãs, de jovens cristãs.
Pastor Rafael, eu vou continuar batendo na tecla da questão da falta do conhecimento. Por quê? Como o senhor colocou, a palavra está sendo pregada. Porque qual que é a responsabilidade do pastor? É pregar a palavra. Qual que é a responsabilidade do pastor? É ensinar a palavra. E os pastores têm feito isso. Por exemplo, na minha igreja, os meus pastores são totalmente antenados a essa questão. Eles pregam isso. De púlpito, eles pregam isso. Mas qual que é a responsabilidade da ovelha? A ovelha ela não pode ser alimentada só no domingo e na quarta noite, mas a ovelha ela precisa buscar o conhecimento na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Só que a maioria dos crentes estão querendo viver só de culto de domingo e culto de quarta. Então, o que acontece? Uma vez que eu vivo só de culto de domingo e culto de quarta, eu sou alimentado por aqueles dias, mas eu fico acomodado. Mas só que tem um outro dado também, como a nossa colega aqui colocou, é que essa pressão que leva essas meninas a abortar, por quê? Por medo do olhar julgador de alguns irmãos dentro da igreja. Porque a liderança, ela cuida, a liderança, ela trata, a liderança, ela ampara. Mas só que, infelizmente, aí eu vou ter que falar um pouco também dentro da nossa tribo, pastor, dentro no meio do povo de Deus. Infelizmente, o povo de Deus deixou de ser hospital para ser tribunal. Então, muitas das vezes, essas meninas, essas mulheres ficam com medo de confessar, ficam com medo de buscar ajuda, porque elas sabem que elas vão ser julgadas e que elas vão ser maltratadas. Porque a igreja, povo de Deus, vocês precisam entender que a igreja é hospital, a igreja não é tribunal. Julgar determinar, sentenciar, é só Cristo. Eu e você fomos chamados para cuidar e para curar. E uma das coisas que você precisa entender, não julgue o teu irmão, não julgue a tua irmã, porque o pecado dela é diferente do que o teu. É isso que nós precisamos entender. Então, muitas das vezes, não é que os pastores não estão pregando, pastor Rafael. Porque os pastores estão pregando. Os pastores têm se posicionado nesse tempo contra essas questões de aborto, casamento gay, liberação de drogas. Os pastores têm pregado, têm batido na tecla que é pecado e nós não negociamos isso. Mas, infelizmente, não são todos, mas a grande maioria não está tendo esse olhar com cuidado, com amor, com empatia para cuidar. Então, por causa desse olhar de julgamento e de sentenciar, é que fazem essas jovens, essas mulheres, a não buscar ajuda e achar que o aborto vai ser a solução.
Maravilha, Diácono. Aborto não é uma solução. A gente está observando isso aqui, está sendo... O nosso microfone deu um probleminha aqui, mas já está resolvida a nossa questão aqui. A gente está então tratando aqui, quem está aqui conosco é o Diácono Bruno. Agora, Diácono Bruno, beleza, né? A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, mas a gente tem visto acontecer, o fato está aí, e em termos de política, será que o povo, a gente comentou aqui também, que existe o posicionamento, né, dos nossos presidenciáveis, o que, que eles pensam, Diácono Bruno, sobre a questão sobre essa questão do aborto? Será que você, Diácono Bruno, você vai votar em quem apoia o aborto ou em quem é contra o aborto?
Jamais, nunca votaria em alguém que apoia aborto, nunca. Então é por isso que eu vou bater nessa tecla de novo. Estamos à porta das eleições. É claro que aqui a gente não pode dar nome, porque a gente, né, domingo já são as eleições e existe uma lei muito forte em cima disso. Mas você precisa estar observando e antenado em quem apoia aborto, quem apoia casamento gay, quem apoia liberação de drogas. São valores que destroem a família de Deus. Então você, como cristão, você tem que votar em pessoas. Não estou falando que votar em pessoa perfeita, porque perfeita não existe. Mas qual homem, qual mulher que se posiciona dentro daquilo que você acredita? É a favor da família? É contra aborto? É contra casamento gay? Então é nessa pessoa que você deve votar. Então você precisa estar totalmente antenado. E eu repito, política não é do diabo. Não é. Vamos parar com essa conversa, gente. Vamos parar de atribuir ao diabo aquilo que Deus não deu. A única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a mentira. E pronto, acabou. Então vamos parar com esse negócio de falar que tudo é diabo. Não é não. Política precisa ser discutido e o povo de Deus precisa estar antenado em quem vai votar, porque depois, pastor, a gente elege camaradas aí que são contra os nossos princípios e esses caras vão passar 4 anos para querer colocar leis que são contra os nossos princípios. E eu só vou te falar uma, que eu sou um pouquinho antenado nisso. Existe um projeto de lei aí de partidos, partido eu posso falar, como PSOL, como PT, PCdoB, que se pastor falar de dízimo no público, sai preso. E eu lamento dizer, eu fico louco em rede social quando eu vejo um negócio desse. É crente que fala que vota em PT, PSOL e PCdoB. Meu irmão, me desculpa, se você vota em PT, PSOL e PCdoB, isso é qualquer coisa, menos cristão. Essa que é uma verdade.
Maravilha, e o nosso Diácono Bruno está aqui, está empolgado aqui, o rapaz, né? Nós temos 12, não vou ler aqui a opinião dos 12, mas nós temos aqui alguns candidatos e suas posições sobre o aborto, né? O candidato do Podemos diz assim: em relação ao aborto, eu considero a legislação atual suficiente. O candidato do PDT diz: eu acho que o aborto é uma tragédia e não vejo qual é o sentido de você ainda pesar o peso do Estado sobre essa tragédia. O candidato do PSDB diz: eu não vejo o aborto como solução. A solução é evitar a gravidez indesejada. Não é? O candidato do PSOL, como diz aqui o nosso Diácono Bruno, diz o seguinte: precisamos superar os tabus e garantir a vida das mulheres com o aborto legal, seguro e gratuito para todas. O candidato do MDB diz o seguinte: é algo que as pessoas têm o direito de fazer em situações dramáticas, como as de estupro ou de gravidez na adolescência. Né? Temos aqui também a opinião do candidato do PSL, né, que diz o seguinte: sempre me posicionei contra a liberação do aborto. O candidato do PT diz: eu, marido de Dona Marisa, pai de 5 filhos, sou contra o aborto, mas como presidente da República vou tratá-lo como questão de saúde pública. A vice, né, de um determinado candidato a presidente diz: como eu seria uma mulher feminista de esquerda e não abraçaria a causa das vidas de outras mulheres? Eu defendo que nós tratemos isso, aborto, como um tema de saúde pública. A candidata da Rede diz: minha posição é contra o aborto, mas eu defendo plebiscito para que se faça o debate, porque o que nós queremos é que ninguém tenha uma gravidez indesejada. É, Diácono Bruno, a gravidez indesejada está no poder da política, do governo evitar? É o governo que vai evitar a gravidez indesejada? Porque parece que o problema aí, eles mudam, né, de foco. Não, o problema não é o aborto, o problema é a gravidez indesejada. Então, se a mulher tem uma gravidez indesejada, então ela poderá ter direito ao aborto. A ideia está sendo mais ou menos essa.
Sabe qual é o problema da nossa sociedade? É que a gente quer atacar o resultado, mas a gente nunca ataca o preventivo. Se a gente começasse a ensinar as crianças desde lá, prezinho, me ajuda aí, Daniela, prezinho, que fala, meus, desde o prezinho, das questões de uma gravidez, o que uma gravidez fora de tempo pode trazer, o que uma gravidez não planejada pode trazer, quais consequências pode gerar na vida dela. Se nós ensinássemos isso, pastor Rafael, vou pegar legal aqui, 85% de gravidez indesejadas no Brasil, como eu coloquei, não é questão de estupro, mas é fruto da irresponsabilidade, é fruto da promiscuidade humana, diminuiria. Porque é muito fácil chegar e querer atacar o resultado. Ah, engravidou, vamos abortar, vamos matar. Não. Por que a gente não ataca o preventivo? Por que a gente não começa a colocar ensino nas escolas, trazendo essa reflexão para criança, para jovens, para adolescentes, e até mesmo dentro das igrejas, se a gente começar a ensinar isso, a mostrar aqui, ó, vem cá. Se você engravidar nessa idade, o fruto de uma gravidez é indesejada, não planejada, pode acontecer essa consequência com você, vai trazer males para a tua vida. Então, se a gente começar a ensinar a atacar o preventivo, essa questão da gravidez indesejada, ela pode diminuir.
Maravilha. E para se comprovar, Diácono Bruno, o peso da política nessa questão do aborto e também relacionados e também em relação a outros temas que também mexem com a questão da ética cristã, no Congresso Nacional, um projeto de lei, a PL 2091, favorável ao atendimento ao aborto legal pelo Sistema Único de Saúde. Em contrapartida, houve um projeto de emenda constitucional, a PEC 25AJ95, que pretendeu incluir no texto da Constituição o direito à vida desde a sua concepção. Então, esse era o objetivo. Né, incluindo a Constituição, né, o direito à vida desde a sua concepção. Então, houve a concepção, então já está ali o direito à vida. Porém, no universo de 524 deputados, apenas 32 foram favoráveis a isso. Os demais foram contra ou se omitiram. Então, existe aí um peso político nessa questão. Né? Porque, quer dizer, se a maioria tivesse sido favorável, né, então a gente teria a lei aí contra o aborto aprovada, porque a vida, desde a sua concepção, já é vida. Mas 32 apenas foram favoráveis e 524 foram contra. E creio que desses 524, muitos estão aí pedindo voto para se reeleger novamente.
E né? É por isso que nós, como povo de Deus, a gente precisa eleger, principalmente deputado estadual e deputado federal, que são a favor dos nossos princípios, para fazer frente lá. Porque eu sou totalmente a favor de um cristão se envolver na política e se lançar como candidato. Porque quando surgem esses assuntos que são contrários à palavra de Deus, que são contrários aos nossos princípios, é preciso sim ter esses homens e mulheres de Deus lá para fazer uma parede e para fazer o contraditório, para que essas leis, esses lixos moral não venham a passar para a sociedade.
Assim, Diácono Bruno, a gente acha, vê manifestações de pessoas que não são cristãs a favor do aborto, é uma coisa normal. Mas o interessante é que tem uma matéria aqui no O Globo, né, que diz o seguinte: cristãs contrariam suas religiões para defender a legalização do aborto. Católicas e evangélicos se mobilizam em grupos contra a PEC 181. Então, essa é a matéria, esse é o tema da matéria. Cristãs contrariam suas religiões para defender a legalização do aborto. Isso é no Rio, né? Aqui diz assim, ó, uma interpretação de uma passagem do livro de Êxodo na Bíblia virou uma ferramenta na luta de Camila Mantovani, 22 anos, frequentadora da Igreja Batista do Caminho, em Niterói, para defender a descriminalização do aborto. Olha aí, é crente. O livro sagrado, geralmente usado para defender o contrário, virou fonte de argumentos para religiosas como ela, que lutam pela liberação do aborto sem se afastar de suas denominações. Camila é uma das mulheres que criou há 2 meses a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, com cerca de 30 integrantes no Rio. Ela segue o caminho das católicas pelo direito de decidir. São mulheres que tentam convencer membros de suas denominações de que defender a vida pode significar garantir o acesso das mulheres a procedimentos legais e seguros para a interrupção da gravidez. E aí, Diácono Bruno, mulher crente evangélica, chamada de evangélica, defendendo a prática do aborto. Como é que é isso?
É uma piada, né? Dentro do princípio da hermenêutica, trazendo para a teologia rapidamente para responder a menina que cita o Êxodo 21 aí, ela acabou de ser considerada como a maior herege. Que é o princípio da hermenêutica diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. O texto que ela usou, ela pega um versículo isolado, uma parte isolada, que quando você lê o versículo 23, você entende a mensagem que o versículo 22 quer dizer. Foi o texto que eu citei aqui no início. Se existisse dois homens brigando no tempo da lei e machucasse uma mulher e a criança não viesse a ser abortada, o marido só estabelecia uma indenização. Mas agora, se viesse a ter o aborto, era vida por vida. Isso a lei dizia, porque Deus ele sempre preservou a vida humana, seja no ventre da mãe ou até mesmo antes. Porque Deus ele conhece até mesmo antes. Então o texto que essa querida aí, né, colocou para falar, para dar apoio, é uma piada. Mas voltando ao que o senhor colocou, de cristã, abre e fecha aspas, que defende o aborto, você sabe por quê, pastor? Existe um movimento do inferno, como diz o meu pastor Wellington, um movimento do inferno que está entrando dentro da igreja, que é o chamado feminismo, é o feminismo gospel. Querido, querida que está me ouvindo, me desculpa, mas não dá. Crente ser feminista não dá. Vai ver na raiz o que o feminismo prega. Vai ver na raiz o que o feminismo defende. Quando surgiu a questão do feminismo no Brasil, até surgiu com uma ideia legal, que mulheres precisavam ter direitos, que mulheres precisavam batalhar, que mulheres precisavam ter o espaço. Ok, isso eu defendo, isso eu concordo. O problema foi depois, pastor Rafael, que começou a perpetuar o ensino. Porque olha o que o feminismo prega hoje. Que uma mulher ela pode ter 3, 4, 5 homens na cama dela e não tem problema. O feminismo prega que a mulher é a desconstrução da família, a qual a palavra de Deus fala. O feminismo apoia a mulher a ter relação com mulher, a ter relação com homem ao mesmo tempo, e não tem problema nenhum, e eles apoiam o aborto. E existe um discurso que é totalmente errôneo, que é meu corpo, minhas regras, eu posso fazer dele o que quiser. Isso é uma piada.
Maravilha, nós somos templo do Espírito Santo. E de fato, como o senhor falou da questão do feminismo, nem machismo, né? Porque
exatamente,
na verdade são extremos, né? Tudo que é defendido ao extremo,
lógico,
acaba se tornando um problema. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o próximo bloco, a gente volta já, dando continuidade aqui a essa questão, a esse estudo sobre esse assunto aqui, juntamente com o nosso querido Diácono Bruno, da Igreja Terra Prometida, né? E estamos aqui batendo um papo sobre essa questão, se Deus realmente condena a prática do aborto. Deus realmente é contra o aborto? Não é isso que a gente está tratando aqui, é isso que a gente está trazendo aqui. Diácono Bruno, uma das questões que movem o braço das pessoas que são a favor do aborto é a questão do risco que a mulher que faz o aborto passa, né? Então, para diminuir o risco de vida dela, então vamos ser favoráveis, vamos criar métodos de fazer o aborto legal. Tem alguns que chamam até essa questão do aborto legal. Vamos lá, vamos botar aqui a pergunta. O que é mais importante, né? Porque a preservação da vida de quem que está em jogo? Da mulher que faz o aborto ou do feto. Parece que a preocupação está sendo mais com a mulher que está intencionada ali a tirar a vida desse feto. Segura aí, você que você está com a língua coçando doido para falar. A gente vai para o próximo bloco, a gente volta já aqui dando continuidade a esse bate-papo aqui no programa Inconformado de hoje pela Shalom FM 92,7. Lembrando que o WhatsApp está disponível aqui para sua participação, o 998-339692. Quer ligar para cá, falar com o Diácono Bruno aqui ao vivo? 3338-9692. Já voltamos com todos vocês. Vamos sair daí, hein? Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM, tratando aqui de um tema que é bastante pertinente, né? Bastante pertinente, principalmente nessa reta final aí, onde você vai estar decidindo o futuro da nossa nação, escolhendo seus candidatos. E eu creio que é de suma importância você ter conhecimento, né, acerca da posição dos seus candidatos em relação a certos temas que nós estamos tratando aqui hoje. Por exemplo, o tema do aborto, né? O que que o seu candidato pensa sobre o aborto? E quem está aqui conosco hoje tratando desse assunto, né, Deus realmente condena o aborto? É o nosso querido Diácono Bruno Rodrigues, da Igreja Terra Prometida. Diácono Bruno, a gente está aqui no último bloco do nosso programa. Muito se fala do cuidado, né? Tem um texto aqui que diz, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Muito se fala da questão do cuidado com a mulher, né? O cuidado com a mulher. Ó, cerca de 30% dos leitos hospitalares reservados à ginecologia e obstetrícia, é o nomezinho, hein? São ocupados por pacientes sofrendo consequências de abortos provocados, né? E aqui diz, essa situação fez surgir no país grupos dispostos, né, a legalizar o aborto, tornar o fácil, acessível, higiênico, juridicamente correto. Os argumentos são os mais diversos. O direito da mulher sobre o seu próprio corpo, as condições socioeconômicas para educar um filho, a violência sexual contra a mulher, problemas de má formação fetal, gravidez indesejada, rejeição do filho pelo pai e as más condições em que são realizados os abortos clandestinos. Eu vou pegar essa última questão aqui, Diácono Bruno. As más condições em que são realizados os abortos clandestinos. Onde, geralmente, o pessoal parece pender mais para a preocupação da vida da pessoa que está fazendo o aborto e não com o que está sendo abortado. Eu vou fazer uma pergunta para você, Diácono Bruno, baseado nessa questão. Qual a vida é mais importante? A da pessoa que está fazendo o aborto ou a da pessoa que está sendo abortada?
Pastor Rafael, uma das coisas que a gente precisa entender é que quando a gente fala dessa questão do cuidado com a mulher, que se legalizar vai ter mais um cuidado, mulheres vão não vão morrer, que vai ter esse certo cuidado, isso é uma mentira, gente. Porque eles colocam essa questão, será que aborto é uma questão de saúde pública? Não, questão de saúde pública é o resultado de mulheres que abortam, independentemente se é legal ou ilegal. Eu vou repetir aqui, pastor Rafael, eu trouxe uma pesquisa aqui americana, e lá eu disse, lá quando o estudioso faz uma pesquisa, levanta uma gama de estudiosos para ver se a metodologia do cara está viciada ou não. E lá nos Estados Unidos o aborto é legal, gente. E olha o que, que esse cara descobriu. Consequências físicas, eu vou repetir, lá o aborto é legalizado. Perfuração no útero, retenção de restos de placenta, perigo de lesão no intestino, hemorragias uterinas e infecção generalizada, sangramento que requer transfusões, risco de morte para gestante, maior possibilidade de esterilidade, disfunções sexuais. Isso são consequências físicas. Agora vamos para as consequências psicológicas. 4 vezes mais propensas à internação psiquiátrica, 9 vezes predispostas ao suicídio, probabilidade de doenças incuráveis na alma e perturbações depressivas e ansiosas. Povo de Deus, eu estou falando de um lugar onde o aborto é legalizado. Então não vem com essa conversa fiada, com esse discurso que não vai colar, que se legalizar o aborto, mulheres vão deixar de morrer. Mentira! Pode legalizar o aborto, que mulheres vão continuar morrendo, porque isso traz consequências gravíssimas para uma vida de uma mulher. Eu repito, aborto nunca é solução. Muito pelo contrário, ele vai trazer consequências graves, porque além de ser um crime e de ser um assassinato, é contrário à palavra de Deus.
Maravilha. E existem, Diácono Bruno, os argumentos para torná-lo, o aborto, uma coisa oficial. No caso, você falou que nos Estados Unidos o aborto é legal. As razões para que o aborto venha a ser legalizado no Brasil são o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, o senhor já citou aqui. O corpo é meu, faço o que eu quiser com ele, né? Existem também as questões relacionadas às condições socioeconômicas para educar um filho. Então, assim, a gente pode destacar todas elas aqui: a violência sexual contra a mulher, problemas de má formação fetal, gravidez indesejada, rejeição do filho pelo pai, né? Como já falamos aqui, a última, as más condições que são realizados os abortos clandestinos. Pastor, as condições socioeconômicas para educar um filho. Eu sou pai de 3 filhos. Eu sei que não é fácil educar um filho. Então eu poderia ter optado, minha esposa e eu poderíamos ter optado pelo aborto, porque custa caro educar um filho, Diácono Bruno.
Pastor, eu quero resumir isso tudo em um assunto só. Em qualquer situação, devemos nos posicionar contra o aborto. O argumento de que eu não vou ter dinheiro para cuidar do filho, entrega para adoção então. Gente, o aborto nunca é solução. Eu falei uma coisa até forte dentro da sala de aula, que com o professor falei: já que não quer a criança, já que não quer a gravidez, faz o seguinte, espera a criança nascer, eu vou te entregar um porrete na mão e você mata, porque abortar é matar. Aí ele falou: não, mas aí não. Eu falei: mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Gente, existe um argumento das feministas, como o pastor colocou aqui: meu corpo, minhas regras. Isso é uma fala mais idiota que existe. Por quê? Vamos lá. 50% dos abortos que foram feitos foram do sexo feminino. Ou seja, as mulheres já não tiveram escolha. O primeiro argumento delas já cai por aí. Segundo, elas dizem que o corpo é delas, ela tem direito sobre o seu próprio corpo. Ninguém, eu vou repetir aqui, ninguém tem total direito sobre o seu próprio corpo. Se uma pessoa tentar cortar a si mesmo, poderá haver intervenção policial ou até mesmo médica. Ou seja, se a pessoa tentar se matar e ela for pega, haverá uma intervenção policial ou até mesmo uma intervenção médica. Então, se eu não tenho poder sobre o meu próprio corpo, como eu vou ter o poder, pastor Rafael, sobre um corpo que não é, repito, que não é prolongamento do corpo da mulher? O feto não é prolongamento do corpo da mulher. E eu te provo isso para fechar pá de cal. Um óvulo fecundado de um casal negro, vou repetir, um óvulo fecundado de um casal negro, se for transplantado para uma mulher branca, o bebê nasce negro. E se um óvulo fecundado de uma mulher branca for transplantado no útero de um casal negro, nasce branca. Como é que é prolongamento do corpo da mulher? Isso é uma falácia, isso é conversa fiada. Então, gente, esse negócio do meu corpo, minhas regras, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, isso é mentira. Ninguém tem poder sobre o teu próprio corpo. Ninguém. Repito, o feto, o bebê que está lá dentro, não é prolongamento do corpo da mulher. É ele que regula o líquido amniótico da mulher. É ele que diz, em última instância, a hora certa de nascer. É ele que produz aquela cápsula para não ser expulso do corpo da mulher como um corpo estranho. O bebê, ele é o agente ativo e a mulher é o agente passivo. Então, como é que é o prolongamento do corpo da mulher? Então, repito, povo de Deus, principalmente aqui, eu estou falando para o povo de Deus, se você que está me ouvindo não é cristão, não tem os mesmos princípios do que eu quero te dizer: abortar nunca é solução. E se você é um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, você deve, e com certeza deve, se posicionar contra essa aberração que eles estão querendo colocar na sociedade.
Outra questão aqui que surge, Diácono Bruno, como favorável ao aborto, é a questão da violência sexual contra a mulher, né? Então, a mulher foi estuprada, a mulher foi violentada, a mulher, ela foi forçada a um ato sexual, né? Ela não foi por vontade dela própria e ela acabou engravidando. Diácono Bruno, a gente vê, a gente fica, né, poxa, uma jovem foi violentada por um parente, por uma pessoa próxima e acabou engravidando, ou ela foi estuprada, e são casos que a gente vê acontecer, né? E ela acabou engravidando, ela engravidou. Diácono Bruno, a mulher, ela não quer ter o filho de um estuprador, ela não quer ter o filho da pessoa que a forçou sexualmente, ela não quer ter o filho da pessoa que fez com que ela viesse, né, passar por um momento tão dramático que causou tantos traumas, ela não quer ter aquele filho. Isso não seria, Diácono Bruno, uma razão plausível para a pessoa ser favorável ao aborto, Diácono Bruno? A mulher nessas condições não poderia abortar?
Claro que não. Claro que não. Você não resolve um problema causando outro problema. Eu mostrei que o aborto, ele traz doenças incuráveis na alma. Uma vez que uma mulher que ela foi estuprada, ela já vai ter que carregar esse peso sobre ela. Você não vai resolver o problema dela abortando. E outra, ela não é obrigada a ficar com a criança, como eu falei, doa. Entrega para adoção, entrega para um parente. Mas abortar, matar, e outra, pastor Rafael. Me desculpem, mas a questão de estupro aqui no Brasil, vou falar agora do Brasil... Foi levantada uma última pesquisa, o número é 0,0000 e para lá vai 0,52. A maior índice de gravidez aqui no Brasil é fruto da irresponsabilidade humana. Você sabe qual que é o jogo desses caras que querem botar essa lei, pastor? É quando fala de aborto, eles trazem a questão de estupro. Porque eles sabem que nós repudiamos isso, porque nós sabemos que não é fácil para uma mulher que foi estuprada ter que gerar um filho e ter que criar aquele filho. Porque uma mulher ser forçada a um ato desse sem o consentimento dela é terrível. E uma mulher dessa, ela tem que ser amparada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser amada e ela tem que ser preservada. Porque nós repudiamos essa questão do estupro. Mas eu quero te dizer, não vai resolver o problema dela você abortando. Muito pelo contrário, você vai estar trazendo consequências ainda mais graves para ela. E agora eu posso trazer para dentro da Bíblia? O Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, ele é especialista em pegar uma história ruim e transformar em uma bênção. Quantos testemunhos nós conhecemos de pastores que são fruto de estupro, de cantores que são fruto de estupros, e hoje aí é uma bênção. Hoje aí estão rompendo, estão aí fazendo sucesso ministerial. Mas por quê? Porque lá atrás a mãe deles não decidiram pelo aborto. E uma coisa que a psicologia fala, pastor Rafael, que o ser humano, eu fico rindo dos meus professores lá na sala, que o que eles falam, a Bíblia já fala há 500 anos atrás. A psicologia diz que o ser humano, ele é capaz de romper com uma história ruim e construir uma melhor. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele vai ratificar isso quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você, mulher, que está me ouvindo e talvez passou pela tua cabeça abortar, não faça isso, porque o Deus que eu sirvo e o Deus que eu acredito, ele é especialista em pegar uma história ruim e construir uma melhor.
Maravilha, Diácono Bruno, maravilha. Outra situação que surge aqui, Diácono Bruno, a gente tem que insistir de todo custo, né? Porque tem que ter alguma razão, tem que ter um motivo para alguém ser a favor desse negócio de aborto. Então, vamos lá, tem uma outra situação aqui, que é a questão do problema de má formação fetal. Eu não vou falar só na questão da má formação fetal, mas também a mãe, ela descobriu que hoje os métodos científicos que tem, a medicina evoluiu, então a mãe, ela tem como saber com antecedência que o filho, se o filho é deficiente, se ele vai ter condições de ter uma vida plena e tal, e ela talvez poderia, com esses conhecimentos, optar se vai deixar essa criança nascer ou não. Poxa, por que que eu vou trazer a mundo uma criança que vai ser deficiente? Por que que eu vou trazer ao mundo uma criança que não vai corresponder à vida? Por que que eu vou trazer ao mundo uma criança que não vai andar direito, que não vai ter uma vida social, que vai ficar deitado numa cama, andando numa cadeira, que não vai ter vida própria? Isso não seria, Diácono Bruno, uma justificativa para abortar?
É claro que não também, sou totalmente contra também. Eu vou usar um ditado que está aí no...
Mas alguém pode dizer assim, é porque não é o senhor que tem um filho deficiente na sua barriga, ou Diácono Bruno?
Eu vou aí onde o senhor está querendo, eu vou. Eu vou usar um ditado que o mundo diz, a esperança é a última aqui, que morre. Gente, queria falar para mim que vai ter uma intervenção numa gravidez por causa de má formação. Porque a criança vai nascer, vai morrer, eu não acredito. Sabe por quê? Porque do jeito que a medicina está tão avançada, do jeito que os médicos estão a cada dia descobrindo curas, descobrindo tratamento, por que que eu não posso acreditar nisso? Então, se há esse avanço da medicina, a minha esperança em relação a isso, ela tem que ser a última que deve morrer. A morte nunca deve ser uma opção. Vou deixar essa criança vir à vida, vou deixar essa criança nascer, acreditando que os médicos possam intervir e trazer um tratamento, trazer uma cura para que essa criança venha viver. Agora vamos para a Bíblia? Agora vamos para o meio do povo de Deus? Se você chega para mim e fala que não acredita que essa criança possa ser curada, que Deus que você serve? Se você chega para mim e não acredita no milagre, qual é o Deus que você serve? Então eu quero te dizer, ainda que haja uma má formação, ainda que exista essa questão, eu sou contra, e você como cristão deve ser contra, porque do jeito que a medicina está avançada, do jeito que os médicos a cada dia descobrem uma cura e um tratamento novo, acima da medicina e acima dos médicos existe um Deus que tudo pode, que tudo vê, e todo o poder está na palma de suas mãos, e ele pode intervir, ele pode gerar cura e transformação nessa criança que está com má formação.
Maravilha, maravilha. Mas, Diácono Bruno, sabe como é que é, né? As pessoas passam por situações difíceis, momentos difíceis. Existem muitas questões relacionadas à questão do aborto, mas existe uma outra situação que pode fazer a mulher querer fazer o aborto, né? A gente vai insistir aqui de todas as formas, porque são justificativas que as pessoas apresentam. Por exemplo, a mulher engravidou, o filho veio a nascer, só que o que acontece? O pai não quer. O cara falou, não, o problema é seu. O pai rejeitou a criança, ele não quer estar do lado da mulher. Nem a menina, ela olha e fala, pô, vou criar esse filho sozinha. O camarada veio, fez um filho, aconteceu ali, na hora do amor, ah, eu te amo, aquela coisa toda. Quando a menina engravidou, o cara pulou fora. O cara rejeitou o filho que está no ventre dela. E aí, como é que eu vou ter um filho desse, rejeitado pelo pai?
E isso também vão me desculpar, mas também não é motivo para abortar. Ah, vou abortar porque o pai não quer assumir. No mundo que nós estamos vivendo hoje, se isso for uma desculpa para abortar, o que não vai virar o nosso país? Porque, infelizmente, o que tem de homem que só sabe ir lá fazer o filho e não assumir, porque são moleques, não têm responsabilidade com nada, não cumprem com as suas obrigações, essa também é uma verdade, que deixam essas mulheres desamparadas. Mas só que isso, pastor, eu preciso sempre trazer, não é um motivo para abortar. Ah, vou abortar porque o pai não quer assumir? Me desculpe. Ainda mais hoje, do jeito que as mulheres estão, pô, totalmente altivas, com conhecimento, buscando o seu lugar. Hoje eu vou falar, eu vou dar um dado aqui, mulher não depende de homem mais não, já foi esse tempo, acabou. Elas não estão lutando aí pelos espaços dela e conseguiu, e as mulheres devem ter o espaço delas? É verdade, concordo. Então, chegar para mim, no século XXI hoje, falar que vou abortar porque um homem não vai assumir um filho, isso para mim é uma falácia. Me desculpa, isso não é motivo para ninguém abortar, porque hoje as mulheres estão aí buscando seu lugar ao sol, estão rompendo, estão nas melhores profissões, melhores faculdades aí, não é motivo. Aí você pode chegar, tá, mas e aquela mulher que não tem condição, aquela mulher que não tem essa mesma formação? Querido, abra a boca e peça ajuda. Dentro da igreja, vamos falar da minha igreja. Se chegar uma mulher pedindo ajuda para criar um filho, no sentido de que o pai abandonou, eu tenho certeza que os meus pastores não vão abandonar, e assim como tenho certeza, pastor, que a maioria dos pastores também não vão abandonar. Porque uma das coisas que a igreja é acolhedora. Então, o pai
deve
não...
Deve ser, né?
Hã?
Deve ser.
Com certeza.
Né?
O pai não quer assumir. Não é desculpa para abortar. Como eu falei e repito, aborto nunca é solução. É trazer problemas ainda piores para a vida de uma mulher.
Diácono Bruno, a gente não tem como ter ciência de quantas pessoas estão nos ouvindo e em que situação se encontram as pessoas que estão nos ouvindo. Pode ser que pela vontade de Deus, nesse exato momento, Diácono Bruno, existe uma jovem, uma adolescente, talvez até membro de uma igreja, que acabou caindo num laço aí, numa armadilha, e acabou engravidando. E ela está lá desesperada, pensando com ela, meu Deus, como é que eu vou fazer? Se eu contar para minha mãe, já sei que a minha mãe vai virar uma tragédia aqui em casa. Se eu procurar o meu pai e falar com meu pai vai me matar. Se eu procurar a galera lá da igreja ou o pastor, vou ser colocado no banco, vou ser ridicularizada, eu vou ser expulsa da igreja, ou seja lá o nome que der. Né? E a menina, a jovem, ela está, puxa vida, ela não tem preparo psicológico, mental para assumir a maternidade agora. Ela está apavorada com a reação dos pais dela e também com a reação da sociedade. E ela vai ter um filho, e ela está ali, e alguém já chegou para ele e falou, menino, não conta para ninguém não, que já tem uma forma aí de você resolver esse problema. O que essa jovem vai fazer, pastor? O caminho do aborto para ela não é o mais simples, porque vamos lá, se ela abortar, não muda nada. Ela vai lá, abortou, e fica como se nada tivesse acontecido, as aparências se mantêm, não mudou nada, ficou tudo na mesma. Então, o que, que essa jovem faz, Jacobo? Será que essa jovem, nessa condição, nessa situação, já que a maioria, como diz aqui, né, haja mulheres de todas as idades que acabam caindo no laço do aborto, em condições socioeconômicas variadas, a maioria é de adolescentes. Levando em consideração esse fato, Diácono Bruno, não é o caminho dessa jovem procurar o aborto?
Eis aí um engano de muitos, achando que vai abortar, que a vida vai continuar normal e que nada vai acontecer. Eu te falei de doenças incuráveis na alma, de predisposição ao suicídio de mulheres que abortam. Talvez você que está me ouvindo aí, está passando por essa situação de uma gravidez não planejada e pessoas estão gritando no teu ouvido falando que é para você abortar, que é o caminho mais fácil. Mas debaixo da autoridade de Deus, na direção do Espírito Santo, eu quero te dizer, não faça isso. E também quero te dizer, não é o fim do mundo e o mundo não acabou para você. Se você está passando por essa situação, procure o teu pastor, procure a tua pastora, confesse, conte, peça ajuda e principalmente, fale com Deus, que Ele não vai te desamparar, Ele não vai deixar você passar por isso sozinho. Mas tenha sempre em mente, sempre no teu coração, que abortar nunca vai ser uma solução. Porque a Bíblia condena, Deus não aprova o aborto. E uma vez que Deus, ele não condena, que Deus ele condena e a Bíblia condena, aborto é pecado. Então não cometa esse pecado. Procure ajuda. Busque a ajuda do teu pastor. Fique tranquilo. Não ligue para quem vai te julgar, para quem vai te acusar. Porque existe um Deus que quando o ser humano ele se arrepende de todo o coração... 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo, para nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Então guarde esse versículo no teu coração. Uma vez que você cometeu o erro, que você teve essa gravidez não planejada, mas se arrependeu, existe um Deus que te perdoa, que te limpa e te justifica, mas não caia na besteira de abortar, porque a Bíblia condena e Deus não se agrada desse ato.
Maravilha, Diácono Bruno, chegamos ao final do nosso programa, são 10 horas e 57 minutos, né? Foi uma bênção ter a sua participação aqui, né? A sua idade não condiz com a sua sabedoria, você é bem sábio, Deus te abençoe, em nome de Jesus, foi um prazer ter você aqui com a gente, meu filho.
Eu que agradeço, pastor Rafael, parabenizar o senhor por esse tema, que é um tema muito importante, principalmente para o povo de Deus, e só permitindo o espaço que eu preciso fazer isso, mandar um beijo para toda a igreja Terra Prometida que está ligadinho aí, ao pastor Wellington, à pastora Tânia, que também estão ligadinho, e também para minha mãe que está ouvindo, que se eu não mandasse esse beijo para ela, ela ia me bater quando eu chegasse em casa. Então, mamãe, te amo, um beijão no teu coração.
Maravilha, maravilha. Esse aí foi o nosso querido Bruno Rodrigues, da Terra Prometida, diácono que mandou bem aqui no nosso programa de hoje, aqui no programa Inconformados da Rádio Shalom FM 92,7. Ele está aqui, a nossa querida Daiane Ingrid também está aqui também, né? Advogada lá, ministra distrital lá da Igreja do Nazareno, ali no Aterrado, em frente ao Garra, quarta-feira tem culto lá, vai ser bênção, 19h, 19h30, né? Eu confundo às vezes o negócio de 19 horas aí. Mas está na bênção. Diácono Bruno, queria que você fizesse uma breve oração pelos nossos ouvintes, também pelos nossos amigos aí que acompanham a nossa programação e abençoe aqui a nossa rádio também. Deixa Deus usar aí a sua vida em nome de Jesus.
Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez na sua presença, Pai, nós te louvamos, te glorificamos por tudo que tu és. Nesta hora, Pai, te pedindo mesmo que a tua boa mão venha estar sobre esse local, sobre essa rádio, abençoando todos os líderes, todos os diretores, que a tua boa mão possa mesmo estar abençoando, prosperando esse lugar a cada dia mais e mais. Te entregando também todos os lares, Pai, que essa mensagem chegou, que o Senhor possa estar levando aos corações, tomando cada lar representado, cada família, porque nós entendemos que família é projeto do Senhor. Então, Deus, toma nossas famílias, toma o povo de Deus em Tuas mãos. Ó Deus, guie, Pai, o povo de Deus, principalmente no domingo, nessas eleições, que o Senhor venha direcionar o povo de Deus para fazer a melhor escolha e para colocar lá homens, Pai, comprometidos com Teus princípios, comprometidos com a Tua Palavra e que sejam homens, Pai, de coragem e que não venham abrir mão dos princípios da Palavra, porque se uma nação quer ter paz e se uma nação quer ser bem governada, precisa ter homens de Deus com o princípio da Tua Palavra, colocando em ordem uma sociedade. Então é isso que nós Te pedimos, Pai, e Te glorificamos e Te agradecemos por esse momento, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.
Maravilha! Esse foi o Diácono Bruno Rodrigues, da Igreja Terra Prometida, viu? Nós vamos ficando por aqui. Foi uma honra poder ter contado aí com a sua audiência, foi uma honra poder ter contado com a sua participação. Agradeço aí a todos os nossos queridos pastores que acompanham, né, a nossa programação. Irmão Carlos aqui dizendo parabéns ao pastor, homem de Deus, maravilha. A irmã Laíde aqui participando também, né? Deus abençoe também no nome de Jesus. Maravilha, Deus abençoe. Nossa irmã Laíde participando aqui. Deus abençoe, irmã Laíde, mandando fotinhas aqui do neto que foi restabelecido. Glória a Deus, Deus abençoe, viu? Gente, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, estamos de volta às 9 horas da manhã com mais programa Inconformados para todos vocês. A programação da Shalom continua, viu? Às 15 horas, aliás, às 13 horas tem um programa Shalom Music com o nosso querido Thiago Peter. E às 15, o programa Shalom Meninas com a Viviane Amaral. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus! Shalom!
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.